Jornal Câmara dos Deputados.
Seminário debate financiamento público para a habitação.
Deputado volta a alertar para a crise dos hospitais filantrópicos.
Prosseguem críticas à reforma tributária.
Osório Adriano, do PFL do Distrito Federal, considera que a reforma tributária representa um simples ajuste de interesses fiscais entre a União e os Estados, caracterizando-se por manter impostos existentes, criar novos e garantir maior arrecadação.
Na opinião do deputado, as mudanças deveriam desonerar as pequenas e médias empresas para incentivar a produção, a geração de empregos e a retomada do desenvolvimento.
Osório Adriano também manifestou-se contrário à proposta do governo de reduzir a jornada de trabalho, frisando que o próprio secretário Nacional de Relações do Trabalho entende que a medida não resolve o problema do desemprego.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, denunciou que a reforma tributária fragiliza o Pacto Federativo porque o que interessa ao governo é ampliar o caixa e aumentar a arrecadação de tributos, enquanto os estados e municípios continuarão mais pobres.
É preciso fazer alterações na proposta, porque ela penaliza estados, municípios e contribuintes, ressaltou Coriolano Salles.
João Leão, do PL da Bahia, registrou reunião da Frente Parlamentar Municipalista com o presidente da Câmara, João Paulo, para discutir as reivindicações dos municípios, entre elas a participação na CID, na CPMF e débitos atrasados do INSS.
Átila Lins, do PPS, apelou ao governo para que, a exemplo do que aconteceu com os governadores nas negociações da reforma tributária, adote previdências que levem as prefeituras a participar da arrecadação da CID e do excesso de arrecadação da CPMF.
Átila Lins também pediu para o governo abrir mão da cobrança do PASEP em favor dos municípios.
Deputados buscam acordo para a reforma tributária.
O plenário da Câmara iniciou há pouco sessão extraordinária para dar continuidade ao processo de apreciação da reforma tributária.
A sessão ordinária, suspensa pelo presidente João Paulo Cunha, após abrir a ordem do dia, foi encerrada para possibilitar um acordo entre os diversos segmentos afetados pelas decisões que serão tomadas a partir das mudanças do sistema tributário.
Acompanhe o andamento dos trabalhos de hoje ao final desta edição.
Deputado reivindica regulamentação sobre transgênicos.
Tarcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, cobrou do governo o envio de projeto de lei que regulamente o plantio e a comercialização de transgênicos, compromisso firmado durante a votação da MP, que liberou a venda da safra de 2002.
Tarcísio Peronde alerta que a incerteza vai causar prejuízos para a agricultura, principalmente para os produtores de soja.
Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, destacou o treinamento de diretores e coordenadores do Ministério da Agricultura sob a orientação do Dr. Lair Ribeiro.
Segundo Marquezelli, o treinamento faz parte das ações do Ministério para formar uma equipe eficiente e integrada, capaz de enfrentar desafios e conseguir novos espaços para o agronegócio nacional.
Nelson Bornier, do PMDB Fluminense, alertou para a queda da economia. Ele cita dados do IBGE que apontam para a diminuição de 1,6% do PIB no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses deste ano e critica a equipe econômica por não reconhecer a recessão e o empobrecimento do país.
Saúde.
Deputado volta a alertar para a crise dos hospitais filantrópicos.
José Linhares, do PP do Ceará, alertou para a situação de pré-falência dos hospitais filantrópicos brasileiros, principalmente as Santas Casas, devido ao baixo valor pago pelo SUS pelos serviços prestados à população carente.
Outro problema é a ausência de contrato direto com o Ministério da Saúde para o recebimento de recursos públicos, que facilitaria o pagamento das dívidas contraídas com os fornecedores, disse José Linhares.
Jamil Murado, do PCdoB, registrou a realização no dia 1º de setembro de reunião da CPI dos planos de saúde na Assembleia Legislativa de São Paulo.
O parlamentar paulista afirma que, apesar do grande volume de recursos capitalizados pelos planos, não há atendimento adequado a seus usuários.
Jamil Murad aponta como desrespeito ao usuário a necessidade de cheque caução e a transferência do paciente para outros hospitais.
Zelinda Novaes, do PFL da Bahia, referindo-se ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, instituído há 17 anos, afirma que, embora o número de fumantes tenha diminuído, há muito a ser feito, pois o cigarro ainda mata 200 mil brasileiros por ano.
Zelinda Novaes alerta para o perigo das marcas importadas, que contém supernicotina, ainda mais prejudicial para a saúde.
Milton Cardias, do PTB Gaúcho, destacou a presença do ministro da Saúde, Humberto Costa, no seminário internacional promovido pela Comissão de Seguridade Social e Família sobre a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, no dia 27 de agosto.
Defendendo o aprimoramento das restrições à propaganda de cigarro, Milton Cardias lembrou que o tabagismo é um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo.
Guilherme Menezes, do PT da Bahia, afirmou que as críticas da Folha de São Paulo à equipe do ministro da Saúde, Humberto Costa, não têm fundamento, principalmente contra o secretário de Atenção à Saúde, Jorge Sola.
Reconhecido mundialmente por seu trabalho em saúde pública, Sola recebeu prêmios no Brasil e no exterior e já foi elogiado pela Unicef quando dirigia a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, disse Guilherme Menezes.
Doutor Heleno, do PP Fluminense, lembrou que, se as autoridades tivessem tomado providências há 60 dias, quando apontou as primeiras denúncias, a crise do Instituto Nacional do Câncer teria outro desfecho.
Doutor Heleno enfatiza que o INCA, pela sua grandeza e importância, não pode sofrer influências políticas na administração.
Comissões.
Seminário Debate Financiamento Público para Habitação.
Ariva Nassi, do PT Gaúcho, destacou a importância do seminário realizado hoje pela Comissão de Desenvolvimento Urbano para discutir o financiamento público para programas de saneamento básico e construção de moradias populares.
A principal proposta do seminário é retirar do acordo com o Fundo Monetário Internacional a proibição do financiamento com verbas públicas que atinge os recursos do FGTS.
Segundo o deputado que preside a Subcomissão de Habitação e Regularização Fundiária e Urbana, um fórum de entidades vai acompanhar o processo de negociação do governo com o FMI.
Arivanazzi lembra que uma das funções do FGTS é financiar a casa própria. O fundo possui saldo de 130 bilhões de reais e rende por ano aproximadamente 5 bilhões, que poderiam ser disponibilizados para as prefeituras.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, registrou a aprovação pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle de requerimento para a realização de seminários sobre a corrupção no país.
Segundo Eduardo Valverde, o problema será resolvido quando houver participação direta da sociedade no controle da aplicação das verbas, através dos orçamentos participativos.
Deputado ressalta a aceitação popular do governo.
Antônio Nogueira, do PT do Amapá, afirmou que as pesquisas sobre os 8 primeiros meses de administração indicam que o governo Lula tem 45% de aceitação popular.
Antônio Nogueira garante que a população menos favorecida está ao lado do presidente. Ele acrescenta que apenas empresários e servidores públicos que deixarão de ter os lucros excessivos ou os salários elevados criticam o governo do PT.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, considerou as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal sobre o presidente Lula e seu governo incompatíveis com o mais alto cargo do Poder Judiciário.
Fernando Ferro alerta que esse tipo de atitude abre precedente perigoso de desrespeito entre os poderes.
Já Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, entende que o Congresso não pode mais adiar a reforma do Poder Judiciário, proposta que aguarda votação no Senado desde o ano passado, para então ser analisada na Câmara.
Na opinião de Mauro Benevides, o que está atrasando a reforma do Judiciário é a proposta sobre a criação de um órgão que faça o controle externo do poder, contestada até pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
João Fontes, do PT de Sergipe, repudiou a decisão da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores de suspender por 60 dias os 8 deputados que se abstiveram de votar a reforma da Previdência.
João Fontes afirmou que eles votaram coerentes com suas histórias políticas e conforme suas consciências.
Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, condenou a revogação da MP 124 para facilitar a votação da reforma tributária, denunciando a interferência do Executivo no Legislativo.
Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, pediu que o Senado reveja a aprovação da indicação do senador Luiz Otávio, do PMDB do Pará, para ministro do Tribunal de Contas da União pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Segundo Biscaia, existe denúncia de corrupção contra o senador no Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de desviar 12 milhões de reais de empréstimo do BNDES à empresa Rodomar, para a construção de 13 balsas em 1992.
Deputado quer discussão sobre retomada do programa nuclear.
Sarney Filho, do PV do Maranhão, afirmou que a retomada do programa nuclear anunciada pelo Conselho Nacional de Política Energética deve ser discutida de forma ampla com a população.
Ele acredita que o Brasil deveria investir em fontes renováveis de energia, minimizando os custos e os riscos de acidentes.
De acordo com Sarney Filho, atualmente são gastos 20 milhões de reais por ano, apenas para a manutenção dos equipamentos comprados há mais de uma década.
Mas Luiz Sérgio, do PT Fluminense, afirma que a última decisão do CONAMA sobre retomar as atividades ocorreu em reunião do órgão no ano de 2000, época em que Sarney Filho era ministro do Meio Ambiente.
Luiz Sérgio acrescenta que as comissões de Minas e Energia, de Ciência e Tecnologia e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional vão realizar seminário sobre a energia nuclear que abordará aspectos políticos, ambientais e econômicos.
O deputado Casara, do PSDB de Rondônia, quer a criação de uma política de utilização sustentável
sustentável dos recursos minerais que priorize a preservação ambiental e democratize o acesso à atividade de mineração.
Os garimpos estão a serviço da lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas e deixam problemas sociais e ambientais, alerta o parlamentar, ressaltando que a regulamentação também possibilita a criação de empregos.
Casar anunciou a criação da Frente Parlamentar de Uso Sustentável dos Recursos Hídricos e Minerais e do Saneamento Ambiental, contribuindo para a criação de políticas públicas para o setor.
Maria Ângela Duarte, do PT, registrou o seminário sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, realizado no Vale do Ribeira, em São Paulo, com a participação de vereadores e prefeitos da região e representantes de 3 ministérios.
Deputado alerta para a situação de abastecimento de água na Paraíba.
Marcondes Gadelha, do PTB, afirmou que o Estado se prepara para enfrentar a maior crise de abastecimento de água de sua história. Com 23 municípios em estado de calamidade, faltando ainda 8 meses para o início das chuvas.
Enquanto isso, lembra Marcondes Gadelha, o Rio São Francisco despeja 2.100 metros cúbicos de água por segundo no mar, o equivalente a 2 barragens de Sobradinho por ano, água que poderia estar sendo utilizada no sertão.
Bessa, do PPS, afirmou ter recebido várias cartas de piauienses querendo saber quando o governo Lula vai implantar o sistema de eletrificação universal, principalmente nas áreas mais carentes.
Segundo Bessa, a situação do Piauí é a mais crítica do país, pois somente 15% dos municípios possuem luz elétrica, incluindo a capital. O interior, segundo ele, está abandonado.
João Caldas, do PL de Alagoas, anunciou que vai apresentar emenda ao projeto que institui a Sudene para que durante 20 anos, o prefeito e o governador de São Paulo participem do Conselho Deliberativo do novo órgão.
Recordando que o estado do Sudeste brasileiro sempre foi o destino da migração nordestina, o deputado acredita que se os paulistas participarem do Conselho, poderão conhecer os problemas da região e atuar em sua integração às áreas mais desenvolvidas.
João Caldas destacou o discurso feito pelo economista Celso Furtado durante o anúncio da recriação da Sudene, apontando as desigualdades regionais, econômicas e sociais existentes no Brasil e à disposição do governo Lula para combatê-las.
Valdernei Avelino, do PFL, felicitou os diretores e funcionários da Rede Amazônica de Televisão pelos 31 anos de fundação completados no dia 1º, deixando de atingir apenas ao Pará e Tocantins.
Valdernei ressaltou a audácia do complexo de comunicação, o primeiro da área a realizar transmissões em cores e que integrou a Amazônia às demais regiões brasileiras.
Luciano Castro, do PL de Roraima, também parabenizou a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, que retransmite a Rede Globo, destacando a eficiência nos serviços prestados à sociedade e o pioneirismo no setor de comunicação.
Newton Baiano, do PP do Espírito Santo, informou que recebeu o documento do pastor Valtir Pereira da Silva sobre o tratamento dispensado às igrejas evangélicas em alguns artigos do novo Código Civil, que, segundo ele, prejudicam as igrejas.
João Herman Neto, do PPS Paulista, elogiou a atuação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos presente em todos os municípios brasileiros. Ele afirma que a ECT funciona como elo de distribuição de riquezas e de integração nacional.
João Herman homenageou ainda Salomão Malina, falecido há um ano, afirmando que ele foi um exemplo de lealdade, coerência, firmeza e desprendimento, destacando sua luta para desmascarar as elites e sua crença na possibilidade de um Estado socialista.
Deputado cobra a reação do governo contra a invasão de terras.
Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, analisou as ações do movimento do Sem Terra, condenando as invasões de fazendas produtivas e a adoção de métodos violentos para pressionar o governo a desapropriar terras.
Para o deputado, o governo tem demorado demais a reagir às ocupações. Ele critica a proliferação de favelas rurais e sugere a adoção de meios que deem condições para que o homem permaneça no campo.
Jorge Alberto destacou o sucesso do projeto Manga Beiras, que estabeleceu uma classe média rural estável, próximo a Aracaju, onde 50 famílias foram assentadas e receberam apoio do governo sergipano.
Alceste Almeida, do PMDB, afirmou que a questão fundiária de Roraima deve ser resolvida para que o Estado possa se consolidar como corredor de exportação para o Hemisfério Norte.
Alceste Almeida ressaltou o projeto da Brasil Invest, em parceria com o governo federal, para a pavimentação de 450 quilômetros de rodovias nas Guianas, facilitando a saída dos produtos para o Atlântico.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, pediu urgência na homologação das terras contínuas da reserva indígena Raposa Serra do Sol, garantindo a 15 mil índios a posse definitiva de 1 milhão e 600 mil hectares.
João Magno, do PT, anunciou a visita do presidente da República ao Vale do Aço Mineiro no dia 12 de setembro para a comemoração dos 30 anos da celulose nipo-brasileira e para selar o acordo de duplicação da empresa.
A Cenibra é uma das mais importantes produtoras de celulose branqueada do país e vai investir US$ 1 bilhão na região com recursos provenientes do governo japonês e do BNDES, explicou João Magno.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, registrou a realização da 10ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, de 26 a 30 de agosto, destacando a presença do ministro da Educação, Cristóvão Buarque, na abertura do evento.
Beto Albuquerque explicou que a jornada expõe e vende livros e promove o debate com os leitores.
Simão Cecim, do PP Fluminense, elogiou as medidas anunciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres de que só serão licitadas novas concessões para pedágios quando as rodovias estiverem reformadas e recuperadas.
Simão Cecim alertou que, diante do anúncio, as concessionárias que operam no Rio de Janeiro e que ficarão apenas com a conservação e operação das estradas, já anunciaram reajustes dos pedágios entre 18% e 30%.
Câmara homenageia 66 anos da Uni.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, registrou a passagem dos 66 anos da União Nacional dos Estudantes, fazendo um balanço da luta da instituição e da participação da juventude na história nacional.
A data foi comemorada no plenário da Câmara durante sessão solene requerida pela deputada que iniciou sua militância política na entidade.
Alice Portugal também ressaltou as atuais lutas da Uni, a continuidade da luta contra o Provão, que está sendo reformulado pelo governo, a reforma universitária e o combate às mensalidades escolares abusivas, e a retomada do projeto Rondon em novos moldes.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, elogiou a gestão do ministro do Esporte, Agnello Queiroz, destacando a importância do programa Segundo Tempo em parceria com escolas, clubes, unidades militares, SESC e SESI, que oferecem suas instalações para receber crianças e jovens de todo o Brasil.
Zequinha Marinho, do PTB, informou sobre a festa promovida pela Prefeitura de Bragança, no Pará, para inaugurar praça denominada Daniel Berger, em homenagem ao primeiro missionário a pregar o evangelho na cidade.
Zequinha Marinho cobrou investimentos federais nas instituições públicas e controle da alta desenfreada das mensalidades das escolas particulares, responsável por 70% das vagas nos cursos superiores.
Marcelo Ortiz, do PV Paulista, registrou o dia do biólogo, 2 de setembro, destacando que a responsabilidade desse profissional cresce a cada ano, com a conscientização da importância da preservação dos recursos naturais.
Selma Chons, do PT, registrou os festejos pelos 150 anos de emancipação do Paraná, comemorados em duas datas, 29 de agosto, com a criação da província, e 19 de dezembro, com a instalação do primeiro governo.
Marcos de Jesus, do PL pernambucano, homenageou o policial militar Cláudio Correia, falecido no dia 20 de agosto em confronto com assaltantes em Recife.
Marcos de Jesus afirmou que mortes de policiais em serviço são cada vez mais comuns e cobra providências do governo para reaparelhar as corporações.
Deputado quer FGTS para servidor público e militar.
Celinda Novaes, do PFL da Bahia, defende que os servidores públicos, civis e militares tenham também direito ao fundo de garantia por tempo de serviço.
Celinda Novaes justifica a concessão do benefício para a categoria, afirmando que as mudanças nas relações de trabalho no serviço público e a reforma da Previdência implicaram em perda de direitos e de atrativos para o funcionalismo.
Zezel Ribeiro, do PT baiano, afirmou que a punição dos culpados pelo regime de escravidão, em que foram encontrados 815 trabalhadores na fazenda Roda Velha Agroindustrial, sirva para a prevenção de novas ocorrências deste tipo.
Zezel Ribeiro pediu ao governo federal a inclusão do município de São Desidério no programa Fome Zero para atender os trabalhadores libertados da fazenda.
A seguir, o andamento dos trabalhos em plenário para a votação da reforma tributária.
O ouvinte quer saber. Um programa interativo para responder às grandes questões do país. Ligue 0800 619619 e faça sua pergunta. A resposta será dada na Rádio Câmara durante a programação musical. 0800 619619. A ligação é gratuita. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você. Últimas notícias.
Os líderes partidários ainda não conseguiram acordo sobre a reforma tributária. Os deputados continuam no plenário em sessão extraordinária que pode prosseguir noite adentro.
Oposição e governo já fecharam acordo em torno de várias mudanças, mas ainda não há entendimento quanto à proposta de redução da CPMF de 4 para 2 anos e ao fim da cobrança do PASEP de estados e municípios.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.